São 14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, 13 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e já são 3 da tarde em Moçambique e na África do Sul. Bem, notícias às 14 com Gael Castro.
A Companhia Aérea de Cabo Verde anunciou hoje o cancelamento de todos os seus voos em São Tomé e Príncipe. Foi adiado por tempo indeterminado o debate parlamentar sobre a legalização da cannabis e o reajuste da grelha salarial. O governo português recomenda à comunidade imigrante na África do Sul que siga as recomendações das autoridades sul-africanas. As linhas aéreas de Cabo Verde anunciaram hoje que todos os voos da companhia estão cancelados. A Companhia Aérea Cabo-Verdiana voltou este mês ao controlo do Estado por decisão do Governo da Praia após a venda de 51% a investidores islandeses. Num diferendo entre a administração islandesa e o Governo Cabo-Verdiano, a companhia, que não realiza voos comerciais devido à pandemia desde março de 2020, tinha suspendido o plano de retoma da atividade que previa progressivamente a retoma de voos do arquipélago para Lisboa, Paris e Boston. Uma decisão que fica agora sem efeito com o cancelamento de todos os voos da TACV. O debate parlamentar sobre a legalização do plantio da cannabis e o reajuste da grelha salarial previsto para hoje em São Tomé e Príncipe foi adiado sem, no entanto, ser anunciada uma nova data para o mesmo. O grupo parlamentar que solicitou o debate justifica a suspensão pela falta de garantias de transmissão do debate em direto na Rádio Nacional do Arquipélago, mas o primeiro-ministro garante que vai dar explicações ao país, como nos conta Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África.
O debate de urgência foi solicitado pelo grupo parlamentar da coligação PCD-MDFM-UDD para clarificar as posições e pôr fim às especulações sobre a legalização do plantio da cannabis e o reajuste salarial no país. A coligação PCD-MDFM-UDD retirou o pedido e alega a falta de garantias da transmissão em direto da sessão plenária pela Rádio Nacional. O analista Oscar Bahia tem uma explicação sobre o adiamento da discussão do projeto de plantio da cannabis.
No Conselho de Ministros, praticamente os governantes, ou a maior parte dos ministros, rejeitaram o projeto, segundo as informações que circulam. É que o ministro da Agricultura desafiou praticamente o primeiro-ministro e decidiu avançar. Desautorizou o primeiro-ministro e decidiu avançar.
E o primeiro-ministro não confirma nem desmente a divisão no seio do Executivo.
Olha, em relação a isto, já me perguntaram isso várias vezes, nós teremos momento próprio para falarmos sobre esta temática. Penso que o problema está, neste momento, já foi transferido para...
Mas há divisão no governo sobre isso?
Já foi transferido para o debate na Assembleia Nacional.
Jorge Bom Jesus reafirmou que o governo ainda não aprovou o projeto de cannabis em São Tomé e Príncipe.
Quero garantir-vos que, em relação a cannabis, portanto, por enquanto, não houve nenhuma aprovação. Portanto, o governo não aprovou, portanto, nenhum projeto sobre cannabis. Mas eu falarei em momento próprio.
Parlamento sem data para a discussão do projeto de plantio da cannabis, mas o primeiro-ministro promete explicações por parte do governo.
Para já fica assim adiado por tempo indeterminado o debate sobre a legalização do plantio da cannabis e o reajuste da grelha salarial em São Tomé e Príncipe. A violência e as pilhagens que atingem a África do Sul há vários dias já deixaram 42 mortos e os manifestantes não param esta terça-feira, apesar da presença dos primeiros destacamentos de militares. O governo português aconselhou hoje a comunidade na África do Sul a seguir estritamente as recomendações das autoridades sul-africanas e a agir com a maior precaução possível, garantindo estar a acompanhar de forma próxima a situação no país. O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, numa declaração enviada à Agência Lusa, diz que as situações de emergência e de necessidade de assistência consular devem ser comunicadas em permanência ao Gabinete de Emergência Consular ou aos postos consulares. O Ministério Português dos Negócios Estrangeiros garante estar a acompanhar de forma muito próxima a situação na África do Sul através da sua embaixada de Portugal em Pretória e das estruturas consulares faz no país, sublinha ainda a nota do gabinete de Berta Nunes. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa prevê deslocar-se ao Brasil no final deste mês para a reabertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, reconstruído após o incêndio de 2015. Em carta enviada à Assembleia da República na semana passada, o chefe de Estado português pede o assentimento para esta deslocação, referindo que está prevista a viagem entre os dias 29 de julho e 3 de agosto para estar presente na cerimónia de reinauguração deste museu. A ser aprovada, esta será a quinta ida de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República ao Brasil. A variante Delta da Covid-19 associada à Índia é responsável por 100% dos casos de infecções em Lisboa e Vale do Tejo, bem como no Algarve. Esta variante, classificada como preocupante em maio último, é também dominante nas restantes regiões de Portugal, assim como nos Açores e na Madeira. As forças rebeldes da região separatista do Tigré, no extremo norte da Etiópia, anunciaram hoje que lançaram uma ofensiva. Há registro de combates entre as forças rebeldes do Tigré, soldados do exército etíope e as forças regionais da Amara, no campo de refugiado de Maiaini, na região do Tigré. Nesta terça-feira, isto de acordo com fontes humanitárias, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas pediu hoje às tropas da Eritreia que se retirassem de forma rápida e verificável da região do Tigré. Também pediram um fim imediato de todos os abusos. A ofensiva dos rebeldes do Tigré ocorre duas semanas após terem retomado o controle da capital, Mekelle, e dois dias depois de serem anunciados os resultados das eleições, que deram uma esmagadora vitória ao partido do primeiro-ministro Lia Montes.
No sábado foi conhecido o resultado das eleições parlamentares etíopes de 21 de junho, onde o Partido da Prosperidade do primeiro-ministro Abiy Ahmed conseguiu uma grande vitória. A resposta dos rebeldes não tardou. Uma nova ofensiva foi lançada na região de Raia, no sul da região do Tigré, há 8 meses em guerra. Uma guerra marcada por atrocidades e pelo espectro da fome. Os rebeldes afirmam que estão a provocar divisões nas forças de defesa federais e nas forças Amara e que tomaram o controlo da maioria do sul do Tigré, nomeadamente de Alamata, principal cidade da zona. Esta informação, avançada pelos rebeldes, não foi ainda confirmada pelo Exército Federal, mas estão praticamente cortadas na região todas as redes de comunicações. Sabe-se do cessar-fogo que foi instaurado pelas forças de Addis Abeba e aceito pelas forças de defesa do Tigré, mas sob condições, entre elas o regresso das forças Amara e da Eritreia aos seus territórios, na altura anterior à guerra. Os combates prosseguem perto da fronteira com a Eritreia e o Sudão. As Nações Unidas não escondem a sua preocupação, mas a ONU ajuda. Ontem à noite chegou a Mekelle, capital do Tigré, uma coluna humanitária de 50 caminhões que transportaram 900 toneladas de alimentos e equipamentos de urgência.
Mas as Nações Unidas afirmam que é preciso duplicar o número de caminhões que devem chegar diariamente ao Tigré para dar resposta às enormes necessidades humanitárias na região. E pioraram dramaticamente os níveis mundiais de fome e desnutrição no ano passado. O alerta vem num relatório elaborado por várias agências das Nações Unidas, publicado esta segunda-feira, onde são pedidos mais de 10 mil milhões de dólares anuais para combater a desnutrição. Germano Campos.
A pandemia da Covid-19 agravou substancialmente a fome mundial, que ultrapassou o crescimento populacional no ano passado. De acordo com 5 agências da ONU, 10% da população está subnutrida. A África foi o continente mais afetado, com 21% das pessoas, aproximadamente 282 milhões de seres humanos, em estado de subnutrição. De acordo com este relatório, 30% da população global não tiveram acesso à alimentação adequada em 2020, indicador que foi pior num ano do que nos 5 anos anteriores. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a desnutrição é um fator que contribui para a redução da expectativa média de vida. A cenário agravado, segundo a organização humanitária Oxfam, pelo agravamento da crise climática, conflitos e vários choques económicos. A ONU mantém a meta de 2030 para erradicar a fome no mundo, com António Guterres a convocar para setembro uma cimeira de sistemas alimentares durante a próxima Assembleia Geral da ONU. E para ultrapassar esta situação, ou seja, para se atingir a fome zero, O economista-chefe da ONU para a Agricultura e Alimentação disse que são precisos quase 12 mil milhões de euros por ano até 2030. Uma meta ambiciosa que aguarda seguramente por uma resposta vigorosa de todos os países do mundo.
Depois de permanecer praticamente inalterado por 5 anos, o número de pessoas subnutridas aumentou para cerca de 768 milhões no ano passado, o equivalente a 10% da população mundial.
O essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de Gael de Castro. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.